Olá, bem-vindo ao podcast Pecuária Descomplicada. Neste terceiro episódio, abordamos o tema gestão de fornecedores. Como escolher e como se relacionar com os vários fornecedores que temos para cada um dos distintos setores dentro da nossa propriedade leiteira. Sente-se e aproveite mais esse episódio.
Olá, João! Tudo bom? Como é que estamos nesta tarde de terça-feira?
Tudo ótimo, graças a Deus. Levando aqui a correria do dia a dia.
Chovendo aqui em Curitiba, mas está calor ainda. Seguimos nas mesmas condições climáticas dos últimos dias. Muita chuva, muito calor e vamos tocando assim.
É, as vacas que nos falam todos os dias tanto que elas estão sofrendo.
Cara, realmente as conversas que eu tenho tido com os produtores são de chorar, né? Do ponto de vista de estresse térmico esse ano, né? E até uma coisa que interessante, que não é o nosso tema de hoje, né? Hoje, né? Então, bem-vindos a todos que estão nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, né? Que tem outras plataformas de podcast, mas o Spotify é a mais comum. Uhum. A gente tem, cara, a gente vai falar de gestão de fornecedores, né? Fornecedores em si, como escolher, como negociar, enfim, né? Tenho dos diversos fornecedores, como eu escolho com quem eu vou trabalhar e com quem eu vou me manter trabalhando ao longo do tempo. Um pouco essa é a ideia do tema de hoje. Mas falando um pouco, né? Até puxando nisso já e já entrando no assunto, né? Por exemplo, fornecedores de equipamentos. Cara, uma coisa que tem me chamado a atenção nessas conversas que eu tenho tido com diversos produtores agora, cara, basicamente desde a virada do ano até agora, é como diversos barracões climatizados, os produtores têm me relatado a perda de eficiência da climatização dos barracões. E aqui entra a manutenção, né? Basicamente, em manutenção, eu tenho nos diagnósticos que eu tenho feito, nessas consultorias, três pontos muito importantes. A perda de eficiência das placas de celulose, né, das placas evaporativas, por baixa manutenção, por baixa manutenção, ou pela falta de manutenção, e mesmo pelo período de vida, né, pela expectativa de vida que elas têm, muitas vezes já estão chegando próximo do fim. Essa é uma. O segundo é a falta de manutenção dos exaustores. Né? E aqui manutenção é basicamente duas, né? É limpeza das pás e das persianas e apertar as correias, né? Porque uma correia frouxa você vai ter perda de eficiência, né?
Exatamente. Muito grave.
E o principal é os barracões, conforme vão ficando velhos, eles vão perdendo a vedação. Então você começa a ter entrada de ar por diversos pontos no barracão. Né? Então, ao invés do ar passar, a gente afunilar todo o ar para passar pelas placas, para passar pela água, para evaporar a água e assim baixar a temperatura, você começa a puxar ar quente, né, por outras entradas, né, que não são tão interessantes. São interessantes porque elas ajudam a elevar a velocidade do vento, do ar, ao longo do barracão, porque você tem uma entrada de ar mais irrestrita, só que em contrapartida você não tem resfriamento. Então você passa a movimentar basicamente só aquele ar quente de fora. É. Cara, e aí isso... Tem um exemplo agora de um barracão lá do Rio Grande do Sul, que lá em 2018 eu projetei, e agora o produtor falou assim, cara, esse verão hoje não tá, as vacas estão sofrendo de calor. Falei, cara, mas o que que acontece, né? Porque 6 anos atrás ele funcionava muito bem, né? Aí me mandando o vídeo, cara, a gente levantou esses três pontos, sabe?
Sim.
E aí faz falta um pouco, né? Aí a gente já entra na questão dos próprios fornecedores. Eu sei que estou me adiantando, mas veio o assunto na cabeça. Cara, um bom fornecedor, ele deveria estar atento a esse tipo de coisa, né? E na pior das hipóteses, o fornecedor está perdendo dinheiro por não vender a manutenção para o seu cliente, né? Então, já fica aqui um ponto, né? Escolha fornecedores que realmente estão preocupados com o teu negócio, né? Não estão preocupados simplesmente em te vender.
Isso, assim, as empresas sérias têm. Eu lembro tive um episódio há uns anos atrás de relacionada a tratamento de dejeto precisava de uma peça específica. E aí a gente precisou desenvolver um fornecedor na época, mas era assim, específico, não ia ser na linha de produção, esse cara ia fornecer uma peça para nós e a gente acabou, dentro dessa gestão aí, a gente acabou identificando uma empresa americana que é líder lá no mercado, e eu me lembro perfeitamente, deixei, primeiro ponto, né, eu deixei claro para o cara que ia ser um negócio pontual, não ia ser um negócio recorrente, e devido à importância do cliente, eu queria que ele passasse para a gente a vida útil do equipamento e as condições necessárias para que essa vida útil ocorresse. E aí, junto com isso, eu pedi para ele enviar todo o estoque de segurança durante esse período de vida útil para que, se ocorrer, tivesse qualquer intercorrência na fazenda, a gente tivesse com o estoque de segurança lá dentro. E deixei claro para o produtor, falei, ó, tá aqui, essa é a vida útil do equipamento trabalhando nessas condições, nós temos estoque de segurança, porque as peças que necessitam, que param a máquina, são as peças A, B e C, então deixa aqui, tá, fizemos toda essa gestão, e assim, tá funcionando até hoje, lá isso tem 4 anos, e eu já fiquei sabendo que teve uma das peças lá que, por uma intercorrência lá do dia a dia, precisou ser trocada e a máquina ficou parada 10 minutos para troca da peça.
Então, fantástico.
Sim, empresa séria tem isso daí, pessoal. Se você perguntar, eles vão passar certinho. E, enfim, tem que prestar atenção na hora de fazer gestão de fornecedor, cara, porque senão ficar um equipamento parado, enfim, uma vaca sem alimentar.
Gestão, né? Só eu estava pensando, né, justamente isso que vocês fizeram, é gestão de risco, né? Qual é o risco da máquina parar? Porque assim, quando a gente estuda gestão de risco, né? Risco é o fator, né? A gente pega duas coisas e a gente multiplica uma pela outra para ter o risco. O risco é igual à probabilidade desse evento acontecer vezes o impacto financeiro. Porque a gente tem coisas que tem uma alta probabilidade de acontecer, mas um impacto financeiro muito pequeno. Então, assim, dentro da nossa gestão de risco, vai ter uma prioridade baixa, certo?
Exato.
Agora, coisas que têm um impacto, às vezes tem uma probabilidade pequena de acontecer, mas o impacto financeiro é um absurdo de grande. Então, assim, por menor que seja a probabilidade, então esse ponto ganha mais prioridade. Sim. Foi o que vocês fizeram, né?
Essa fazenda, especificamente, a gente entregou o projeto quando fez a entrega técnica, ela estava processando 1.380 metros cúbicos de dejeto por dia. Então, para quem não sabe, isso daí dá 1.380.000 litros.
Com perdão da palavra, é bosta, hein?
Fala isso daí pro pessoal. Uma vaca de 30 litros de leite num freestyle produz 70 quilos de dejeto.
É muita coisa.
Então, se a vaca é boa de produzir leite, ela é excelente de fazer cagada.
O meu pai tinha um cliente, um produtor ali em Castro. Até hoje eu volto e meio encontro ele lá, o seu Pedro Deckers. Um dia, se eu escutar esse podcast, um grande abraço, aprendi demais com o senhor. Ele era muito amigo do meu pai. E o seu Pedro tinha uma frase que eu nunca esqueci, cara. Ele sempre falava assim: no shit, no milk. Cara, se você quer produzir leite, a vaca vai produzir esterco. Não tem, né? Não tem. Um é resultado do outro. Então,
acho que a terceira ou quarta maior fazenda de leite do Brasil começou a tirar leite para fazer para aproveitar o dejeto na lavoura, né?
Produção de alho e cenoura.
Interessantíssimo.
Não, interessantíssimo o projeto deles, porque é óbvio. Hoje o leite é uma fonte de renda extremamente importante para a fazenda. Mas ele começou como um subproduto, né? E acho que esse é um ponto que a gente pode falar, entrar em equipamentos. Mas vamos lá, entrar propriamente em gestão de fornecedores, né? A gente conversava um pouquinho aqui antes da gente começar a apertar o botãozinho de gravar, que a gente pode dividir os nossos fornecedores em 4 grandes grupos, né? Tem outros, é óbvio, mas vamos colocar aqui em 4 grandes grupos, né, para facilitar um pouco, para ser um pouquinho mais didático. Então, a gente tem o primeiro grupo que está não é por ordem de importância aqui, é simplesmente por ordem da nossa discussão. Então a gente tem um grande grupo que é os fornecedores de genética, né? Então basicamente aqui entra sêmen e dependendo da propriedade pode entrar embrião, né? Seja por TE ou por FIV, né? Esses embriões. E alguma coisa de compra de animais, mas o grosso, né, que a gente lida no dia a dia é sêmen. O que tem o maior peso financeiro, né, dentro da atividade leiteira, que é a nutrição, que nós falamos aí de 50% a 60% do custo total hoje do litro de leite produzido é nutrição. Então, realmente, é onde recaem a maior parte da atenção, quando falam em fornecedores, né, é nutrição. Saúde animal, sanidade. Né? Então, aqui entra toda a parte de medicamentos, vacinas, e, de certa forma, né, a gente pode colocar, se a gente quiser, depende de como a gente vê ou não, por exemplo, os detergentes e os pré- e pós-dippings. Eles podem entrar dentro de equipamento, porque normalmente são os fornecedores de equipamentos que os vendem, né? Mas não deixa, principalmente pré- e pós-dipping, não deixa de estar dentro da categoria saúde animal. E aí a gente cai por último, né, porque é um outro ponto extremamente importante e relevante dentro da propriedade, a parte de equipamentos e tecnologia. Né? E aqui, tecnologia a gente acaba colocando dentro de equipamentos, porque normalmente você precisa numa parte, você tem, usando os termos aqui, né, hardware e software. Né? Hardware é a parte física mesmo que a gente pega, que a gente toca, e o software é os programas que a gente usa para rodar. Então, hoje, tudo, basicamente, por mais que a gente não veja software, todos os equipamentos têm, né? Você vai para uma sala de ordenha, você tem uma placa eletrônica, ela tem um software rodando, por mais que você não interaja com ele. Se você tem um trator lá, uma bomba injetora eletrônica, você tem um software rodando para rodar a bomba injetora do trator, né? A não ser que seja um cinquentinho naquela bomba injetora mecânica mesmo, que isso não dá problema. E que acabam sendo, às vezes, os tratores mais confiáveis da propriedade. Mas, enfim, esse assunto para outra hora. Né? Então, a gente tem a gente tem os softwares puros também, né? Por exemplo, softwares de gestão, né? Software de gestão financeira, software de gestão zootécnica, muitas vezes, gestão reprodutiva, né? Que, às vezes, não estão interligados a nenhum hardware, a nenhum equipamento da fazenda, propriamente dito. Simplesmente, você precisa de um computador, como esse que eu estou usando aqui para gravar esse podcast. Desses grupos, né? Primeiro de tudo, né? Eu tenho que escolher o fornecedor, né? Então, assim, só a título de curiosidade, João, eu gravei o ano passado uma aula para o EducaPoint chamada 10 maneiras infalíveis de perder dinheiro confinando vacas leiteiras. Inspirado no meu amigo Mário Zoni, né? Que há muito tempo atrás, vocês entrarem ainda no MilkPoint e digitarem lá 10 maneiras de perder dinheiro tirando leite, vocês vão ver que tem um artigo do Mário. Muito legal. E eu me inspirei, na verdade, nesse artigo do Mário para escrever a 10 maneiras infalíveis de perder dinheiro confinando, né? Aqui a ideia é trazer mais mais específico para freestyle ou compost, né? E principalmente como na parte de construção e projetos. Desculpa, eu estou com uma alergia aqui, a tosse está pegando. E aí dentro dessa aula, o segundo ponto que eu coloco é não fazer cotação, não fazer orçamentos, né? E aí quando a gente pensa aqui, vamos começar pelo último ponto, que é a parte de equipamentos, olha que interessante, né? Como eu gravei essa aula no finalzinho, na virada de 2022 para 2023, já tem um ano que está gravado lá no EducaPoint, eu entrei na época, eu lembro que eu entrei no site da AgroLeite, então era a AgroLeite de 2022, para dar uma olhada. Cara, olha que legal. No site da AgroLeite 2022, constavam 12 fornecedores de ventilador, 12 empresas diferentes vendendo ventiladores e 6 empresas diferentes vendendo equipamentos de ordenha.
Perfeito. É?
Então, e se a gente for, se você entrar no Google, vamos pegar Castro, né, como base aqui, foi o que eu usei. Cara, só no município de Castro tem 9, tinha pelo menos na época, 9 empresas diferentes para fornecer, para fabricar pré-moldado, barracão pré-moldado. Só em Castro. Isso que eu não estou considerando nem Piraí do Sul, Carambeí ou Ponta Grossa, falando só em Castro. Né? Então, cara, aqui a gente tem três grupos diferentes de equipamentos, né? Um que basicamente, né, se a gente pegar assim, barracão dos pré-moldados, que a partir do momento depois que ele está construído, ele não requer manutenção ou uma manutenção mínima, né? Então, basicamente, ele dura aí de 20 a 30 anos, basicamente, sem manutenção. A gente tem um grupo aqui de ventiladores que vão precisar de manutenção uma, duas vezes por ano, que deveriam, né? Acabei de falar dos exaustores, dos climatizados, que a gente deveria fazer essa manutenção uma, duas vezes por ano. E equipamentos de ordenha, que a gente tem desde manutenções diárias que deveriam ser feitas, né? Passando para manutenções semanais, mensais, bimestrais e semestrais.
Isso aí. Né?
Então, só dentro desse grupo aqui de equipamentos, tecnologia, a gente já consegue fazer essa subdivisão. João, aí na tua experiência, vamos pegar aqui, vamos falar de ventilador, que é uma coisa que tanto eu quanto você, a gente já trabalhou bastante com conforto animal, com resfriamento. E como a gente está falando de verão, estresse térmico, né? Cara, o que você leva em conta na hora de escolher um fornecedor? Se eu sou um produtor de leite, estou contratando o João Otávio Rodrigues aqui para fazer um projeto para mim, né? E fala assim, João, precisamos escolher o nosso fornecedor de ventilador. O que você leva em conta?
Beleza. Acho que o primeiro ponto é o que a vaca precisa. Então, aí a gente pode dividir basicamente em três setores, né? Vou falar assim. O primeiro setor é cama. E aí cama para freestyle é uma coisa, para compost é outra. Então, para freestyle é muito mais fazer esse deslocamento de ar. E para compost é ter uma homogeneidade com uma certa velocidade para que as vacas fiquem espalhadas na cama. E uma vez elas espalhadas na cama, você espalha os dejetos e facilita a secagem dessa cama. Então, ali 2 a 3 metros por segundo é o que tem mostrado aí, que tem uma boa eficiência nesse sentido, mas frisando, né? Tem que ser bem dimensionado o vento. Então, se tiver 3 metros por segundo em uma área específica e 1 metro por segundo em outra área específica, as vacas vão se aglomerar onde tem 3 metros por segundo. A cama que eu projetei para ter 10 metros, 12 metros quadrados por vaca, ela cai para, algumas das vezes eu já vi cair para menos da metade do que isso, e aí fica úmido. E aí, quando tem umidade, não tem compostagem, e você perde a função da cama. Então, o primeiro ponto é entender. Então, esse é um ponto, cama. Segundo ponto, sala de resfriamento. Sala de resfriamento, eu preciso ser muito eficiente, porque é pouco tempo que a vaca vai ficar ali, e eu tenho que trocar calor dessa vaca o mais rápido possível. Então, não vou entrar em detalhe de pesquisa, se alguém quiser ver, tem muita pesquisa aí que explica o porquê de ciclos de 5 minutos, as velocidades de vento e por aí vai. E acho que a terceira área é o resfriamento de pista de alimentação. Se as vacas comem ali 2-3 horas por dia, né, 3-4 horas por dia, elas gastam do tempo delas se alimentando, é uma oportunidade de você também resfriar, e aí vai precisar de vento e água também. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, uma vez que a gente sabe o que a vaca precisa, aí a gente vai nos fornecedores e fala para eles, ó, eu preciso desse vento. E aí, cara, é aquela frase que você fala lá, né? Meter, colocar a pele em jogo, né? O skin in the game. Porque existe forma de você certificar o que o seu produto entrega. Então, porque o que ocorre muito, e eu, assim, a gente vê bastante projeto aí no Brasil feito de uma maneira que não entrega o que a vaca precisa, porque acho que projeto errado é meio um termo meio pesado para falar, mas é que não entrega o que a vaca precisa é justamente por isso. O cara simplesmente, o produtor fala, ah, eu quero... O cara quer colocar o menor número de ventilador para investir menos e gastar menos energia elétrica. Né? Quando, na verdade, a gente deveria olhar o quê? O que a vaca precisa para ela dar mais leite para a gente. Né? Né? Vacas felizes, mais leite no tanque. Então, o princípio é esse. E aí, procurar nos fornecedores que te entregam essa certificação. E aí entra num ponto aqui que a gente vai falar, que é nessa questão de fidelização de fornecedor. Então, eu sempre costumava falar, né, que que determina se você vai ficar numa fazenda por muito tempo ou por pouco tempo é o que você entrega para essa fazenda. Né? Não tem como na hora da venda, ok. Ah, eu vou colocar um ventilador aqui nessa área. Beleza, cara, você vendeu. Porque pode ser que eu, né, precisaria de três. Vamos usar um exemplo figurado aqui para o pessoal em casa entender. Aquela área precisaria de três. O cara falou que um entrega, você comprou. Beleza. O que, que vai acontecer? Vai entregar. E aí, como é que o cara vai lá na fazenda querer se explicar e querer justificar? Então, cara, determina é isso. É essa questão de fazer um projeto bem feito, de entregar o que a vaca precisa, e isso daí vai te ganhar o direito de avançar com aquele cliente em outras áreas.
Cara, interessante você está falando. Eu escrevi um artigo hoje para o LinkedIn, né? Óbvio que o LinkedIn é um outro público, né? Que a gente acaba se comunicando, falando um pouquinho mais para o público corporativo.
Uhum.
E o tema de hoje, do artigo de hoje, era gestão de produtos, gestão de portfólio, gestão de projetos, né? E o título que eu dei para o... Título não, né? Mas a frase de abertura, também assim, eu tanto com o celular aberto aqui para ler para você. Se você não entende a necessidade do seu cliente, você não conseguirá gerir o seu portfólio. Né? Então, primeiro de tudo, né, é a necessidade do cliente. E antes da necessidade do cliente, como você colocou muito bem, aqui é a necessidade da vaca.
Então... Na verdade, o cliente, acho que assim, ó, uma dica...
É que o cliente final é a vaca, né?
É, exatamente. Isso daí fica de dica para a empresa fornecedora, para a fazenda, para quem quer que esteja assistindo. Cara, o cliente final é a vaca, não é o dono da vaca.
E falando desse ponto de ventilador, né, pessoal, acho que volta... Cara, das perguntas, quando eu abro caixinha no Instagram, tem umas que eu já nem coloco mais, eu nem paro para responder, porque, cara, é sempre a mesma coisa, né? O pessoal pedindo indicação de ventilador. Ah, qual que é o ventilador bom? Pessoal, eu vou falar aqui, né, no podcast, mas que eu já cansei de falar e falo em palestras, eu acabei de, semana passada, acabei de terminar uma série de aulas para uma pós-graduação para a PPGVET. Um abraço, se alguém estiver escutando aí, manda um oizinho aqui no YouTube ou lá no Spotify para gente. Mas, cara, todo ventilador faz vento. Porque se não faz vento, não é ventilador. Você concorda comigo? Né? Ele pode ter qualquer outro equipamento, mas sim, a premissa básica do ventilador é fazer vento, certo?
Exato.
Agora, então todo ventilador faz vento. Alguns ventiladores fazem mais vento, outros ventiladores fazem menos vento. Alguns ventiladores gastam mais energia elétrica, alguns ventiladores gastam menos energia elétrica. Alguns ventiladores produzem muito vento gastando pouca energia, e alguns ventiladores produzem muito vento gastando muita energia. Então aqui, cara, eu gostei muito de você... até quando você começou a falar, porque eu falei, onde que o João vai? Mas colocou muito bem, né? É você saber qual que é a aplicação correta, porque não basta você, qual que é o melhor ventilador? Não, qual que é o melhor ventilador para cada situação? Né? Porque eu posso trabalhar, muito provavelmente, com... Vamos pegar assim, tem gente que abomina, mas assim, cara, desde os ventiladores daqueles de 90 centímetros de diâmetro, né, com os ventiladores de aviário, né, eu posso ter uma aplicação para eles, passando por um ventilador de 1 metro de diâmetro, passando por um ventilador de 1,60 m, indo para um ventilador de 2 metros de diâmetro, ou indo para aqueles, os HV, High Volume Low Speed, HVLS, né, os ventiladores de teto, que são, aí tem algumas marcas comerciais aqui no Brasil e fora do Brasil, que produzem vento, mas também, assim, eu não consigo usar um tipo de ventilador para todas as necessidades, certeza. Eu preciso escolher igual, assim, e aqui vai uma boa dica, né, pessoal, se o seu fornecedor ele tá realmente preocupado com o seu negócio, essa é uma das coisas que ele provavelmente ele vai te dizer, sim, né? E ser honesto e colocar exatamente assim os prós e contras de cada equipamento. Cara, por melhor que seja, tudo tem prós e contras, né?
Sim.
E aí a decisão está em pesar os dois.
Quando eu estava nessa área de bem-estar animal de uma empresa multinacional, eu fui demandado para ir numa fazenda argentina grande. E aí a gente chegou lá, o cara tinha acabado de instalar um barracão de compost, dois barracões de compost, com ventilador da concorrência, e aí o cara tava com problema lá de secagem de cama e tal, e aí chamou a gente lá porque tava querendo trocar os ventiladores, beleza. Aí chegamos lá, primeiro ponto lá que eu já fui no briefing, o cara da área comercial de lá, eu falei assim, ó, quais que é as dificuldades dessa fazenda, como que está a questão de um todo. Então, e aí você vai começando a pegar a sacada, tipo assim, o equipamento de ordenha era mais antigo, a fazenda estava crescendo, o equipamento já estava meio apertado, enfim, aí você vai vendo, beleza. Chegamos lá no barracão, como era uma fazenda grande, a gente tinha como fazer isso, né? Então, pegamos lá a rosa dos ventos, pegamos a predominância de vento, e aí a incidência no barracão de vento era transversal. Daí a gente fez isso com estudo de engenharia de túnel de vento, né? Então, falei pro cara, meu, você não vai trocar, não vai acrescentar nada de ventilador a mais aqui. Você simplesmente vai colocar uma cortina aqui. Os horários de pico de vento de transversal é desse horário até esse horário aqui. Programa para essa cortina abrir e fechar nesse horário. Daqui um mês você me fala. O cara colocou, a cama tava, quase que virou pó. Aí, o que acontece? Pô, você não vendeu o ventilador, né? Na época lá, eu era da área de produto, né? Não, não vendi, só que hoje a fazenda tem ordenha da empresa que eu trabalhava, a fazenda tem bezerreiro da empresa que eu trabalhava, a fazenda tem uma série de outras coisas e meio que... Então, assim, cara, tem hora que você simplesmente... É essa questão de comprometimento com o cliente, sabe? Eu acho que mesma coisa... Acho que puxando um gancho aqui, pode acontecer com a área de nutrição. Né? Acho que a gente estava falando nos bastidores aí, acho que você ter uma empresa, pensar sua fazenda, basicamente ela é dividida em cria, né, que é o setor de maternidade, depois esses animais ficam animais jovens e vão até a fase de reprodução aí, e depois, mesmo as primíparas, acho que pode considerar como animal adulto, né? A gente sabe que uma primípara não está no final, né, fase adulta dela, mas como ela entra no manejo de animal adulto, de vaca adulta, acho que então nós temos três possibilidades de fornecimento, de gestão de fornecedor, né? Então, eu acho que queria escutar de você aí um pouco como que você vê essa questão da você que já teve gerenciando portfólio de nutrição animal, contar um pouco da sua experiência aí, pessoal, com relação a esses pontos aí.
Acho que aqui entra um ponto importante que a gente tem que avaliar, é o tamanho da propriedade, né? Quanto maior a propriedade, é mais fácil de se trabalhar com múltiplos fornecedores, né? Por algumas razões. Entre elas, cara, volume de compra. Né? Normalmente você tem descontos atrelados a volume de compra. Então, você é uma propriedade muito pequena, você começar a dividir a sua compra entre diversos fornecedores, você perde esse poder de barganha por volume. Né? Isso pode não ser interessante. Aqui entra um pouco na gestão de fornecedor, né? Que a gente fala, é barganhar, realmente. Porque, pessoal, eu não conheço nenhum produtor de leite que mande no preço do leite. Se vocês conhecerem alguém, vocês me avisem que eu quero conhecer, né? Porque leite queira ou não queira, né? A gente achando bom ou ruim, é praticamente uma commodity, né? É determinado, o preço do leite é determinado pelo mercado, a gente goste ou não, a gente esperneia ou não, né? É horrível, é ruim, mas é assim que é, a regra do jogo, a gente tem que viver
com isso. Se adaptar. Tá?
Então, assim, a gente não manda no valor que a gente recebe, mas a gente tem algum certo poder em barganhar o que a gente compra. Né? Então, sempre quando a gente fala em commodities, né, a maneira que a gente tem de melhorar um pouco a nossa lucratividade ou rentabilidade, como queira, né, é sempre na compra e nunca na venda. Então, eu procuraria, entendeu? Assim, dentro da possibilidade, eu acho que se uma propriedade pequena... Eu trabalharia, faria uma divisão simples entre animais que produzem leite e animais que não produzem leite, né? Eu sei que vaca seca e pré-parto não produz leite, mas entra, tá? Deixa elas no hall lá das vacas em lactação, ou quando colocou vacas adultas, né? Ou animais, para facilitar aqui mais ainda essa divisão, então. Animais até o primeiro parto, animais depois do primeiro parto. Acho que fica mais simples, né? E aí, quem sabe, porque aí a gente vai ter alguma coisa aí ao redor de 70% a 30%, né? 70% de toda a nutrição comprada. E aqui pensando em nutrição, tô falando de sal mineral, núcleo mineral, basicamente 70% vai estar de 70%, 80% vai estar destinado aos animais em lactação e 20% para gado jovem. Então seria, eu trabalharia com essa divisão e aí escolheria dois fornecedores idôneos que eu confio, entendeu? Para trabalhar. Qual que é a... É óbvio que quando eu sou fornecedor, eu quero ter o monopólio do meu cliente. Eu quero ser 100%, ter 100% da nutrição, enfim, qualquer que seja a área que eu estiver trabalhando com o meu cliente. Mas como cliente, é sempre interessante eu fomentar essa disputa entre fornecedores. Porque isso me leva a duas coisas, né? Me leva a maior oferta de serviços extras, né? Porque hoje uma grande maneira que as empresas têm em agregar valor nos seus produtos é através de serviço. Então, sim, eu posso ter esse fornecimento de serviço, entre aspas, né? De graça, porque na verdade eu estou pagando por ele, né? Isso está embutido na margem do produto.
Exatamente.
E segundo é uma disputa por preço direto, né? Sim. Se eu sei que eu, como fornecedor, se eu tenho um outro fornecedor que está ali babando no meu cangote, querendo entrar no meu cliente, eu vou estar sempre tentando fazer o meu melhor preço, né, a melhor negociação possível para o meu cliente, para não perder ele como cliente.
Então, acho que você, você minimiza também a questão de gestão de risco, né, cara?
Também. Então, assim, porque... Cara, eu já tive casos, por exemplo, na empresa de nutrição que eu trabalhava, para ter chegado uma vez de tombar um caminhão.
Acontece.
Cara, acontece, cara. Era um motorista lá, sei lá o que aconteceu, ele dormiu no volante, sei lá, enfim, era entrega terceirizada. Cara, tombou uma carga de núcleo que estava indo para uma fazenda. Aí o cliente ficou sem produto, cara. É culpa de quem? Cara, não é culpa de ninguém, foi um acidente de trânsito, né? Que levou
o cara a ficar sem produto. Exato, cara, eu acho que isso entra na gestão de risco, né, cara? Se você
também
serve de ponto de atenção para o produtor, por que que eu deixei para pedir em cima da hora, por exemplo?
Não, e assim, cara, e se eu tenho um segundo fornecedor com quem eu já tenho relacionamento, cara, né? Eu tenho quem me socorre. É óbvio que a gente fez de tudo ali naquele momento, né, para acelerar um segundo pedido do cara, né, cara? Esse era um problema sério, cara, porque a nossa fábrica ficava em Santa Catarina. Desculpa. E esse era um cliente do sul de Minas. Nós estamos falando mais de 1.000 quilômetros de frete. Então aí vai, sei lá, um dia e meio, quase 2 dias só de frete. Foi mais uns 2 dias até a gente conseguir encaixar dentro da fábrica a produção. Cara, foi quase praticamente uma semana até chegar o produto. Então, isso a gente se virou emprestando produto, a gente teve que recorrer a outros fornecedores para não, sim, deixar o cliente na mão. Cara, então isso... E o porquê que nos levou a ter tanta agilidade? Porque esse cliente tinha um outro fornecedor, a gente não queria abrir brechas para que esse outro fornecedor entrasse e tomasse a conta, sim, da gente. Então, você vê que, cara, dentro da gestão de fornecedores, né, a gente consegue trabalhar com mais de um fornecedor, faz parte da gestão de risco. Eu minimizo a minha exposição ao risco de ficar sem produto.
Sim.
Eu acho que esse é um ponto importante, né? E a outra que a gente estava falando aqui é prestação de serviço, né? Por exemplo, nós ainda estamos em épocas de colheita de silagem, né? Que eu diria que, cara, o dia mais importante da propriedade leiteira é o dia de fazer silagem. Ou aquela semana que está se ensilando, principalmente a lavoura de milho, né? Cara, porque é uma semana que você não dorme, que você está preocupado, né? Que você fica ali em cima, se estressa, mas isso garante que os outros 360 dias do ano você tenha uma certa tranquilidade, né? Porque nada pior do que você ter uma silagem ruim e você saber que o próximo ano você vai sofrer aquele ano inteiro por causa da silagem ruim. Então, de novo, né? O seu fornecedor de nutrição, que trabalho que ele está fazendo para você para garantir que a sua colheita de silagem vai ser boa, né? Né, normalmente é o fornecedor de nutrição que é o teu maior aliado para te ajudar a fiscalizar o outro fornecedor aqui, que é o prestador de serviço, né? Para quem faz silagem terceirizada, hoje, por exemplo, com máquina automotriz, A gente sabe. Eu acho que lá no passado a gente deve ter gravado algum... acho que a gente gravou algum programa sobre isso, né? Que se pega uma, hoje uma máquina, uma automotriz, né? Ela tem toda ali a parte de picador e dentro dela ela tem o famoso cracker, que é como se fosse dois rolos compressores que esmaga o grão de milho para expor o amido e a gente melhorar a fermentação dessa silagem. Os fornecedores não gostam de trabalhar com o cracker bem apertado porque isso força o motor, gasta diesel, aumenta desgaste de motor, enfim. Então a tendência é que eles, ao longo do dia, que eles vão abrindo o cracker, né? E eles vão testando, ver se alguém está olhando, até que vai chegar um momento que ele está trabalhando com o cracker 100% aberto, porque isso ele ganha
rendimento,
ganha economia de diesel e economia de manutenção de máquina. Cara, só que quem vai sofrer isso daí vai ser você, produtor, o restante do ano, que você vai estar fornecendo um milho, um grão inteiro para as vacas, que elas não vão conseguir digerir, e aí aquela tua silagem que ia ter, sei lá, 35, 38% de amido, na verdade ela está com 20%, porque o grão não está tá inteiro, não vai digerir, então é a mesma coisa que não estivesse dando todos aqueles grãos de milho para a vaca. Então, de novo, né, só recapitulando aqui, o teu fornecedor de nutrição, ele deveria estar na tua propriedade, você deveria cobrar dele que ele esteja na sua propriedade nos dias de ensilagem,
para
ficar passando peneira e ficar fazendo aquele teste do copo, do tal do KPI, né, que é a avaliação de quantos grãos estão quebrados por... Tem uma continha lá, não lembro agora de cabeça o valor. Mas, enfim, tem uma média de estar cada tantos grãos tem que estar quebrados. Né? E isso, sim, a gente cobra, tendo essa informação, a gente consegue cobrar do nosso outro fornecedor, que é o da quem está prestando serviço de colheita do milho. Então, assim, a gente vai, né, trabalhando de fornecedor em fornecedor, fazendo toda essa manobra, vamos colocar assim.
Sim. E puxando esse ponto de silagem, né, que você falou nessa questão de o que o cara faz hoje vai determinar muitas vezes o próximo ano de nutrição da fazenda de uma maneira geral, né? Tanto para bom bem quanto para mal, acho que aí entra um pilar que é a questão de genética, né? E esse é um ponto que, pô, se você for inseminar uma vaca hoje, pelo menos 3 anos depois é que ela vai ficar novilha produzindo leite, né? Então, imagina, pensando em longo prazo, acho que esse talvez seja a decisão de maior longo prazo da fazenda. Óbvio, tirando as edificações, né?
Barracões. Cara, só você falou em genética, eu lembrei de uma passagem, né? Que é importante escolher um fornecedor, né? E às vezes a gente pensa assim, ah, cara, esse aqui tá muito caro, eu não vou trabalhar com esse fornecedor. Vou pegar um outro que é um pouco mais barato e tem um material parecido. Cara, eu lembro de alguns anos atrás, teve um fornecedor de semente de milho, e eles tiveram um lote de sementes, cara, deu um problema absurdo de germinação. Cara, e assim, era uma semente muito usada de um grande fornecedor, de uma grande multinacional. Eu realmente não vou falar o nome porque eu não lembro. Eu até gostaria porque, cara, eu acho que eles fizeram foi digno de nota, sabe? Que merece a menção, assim, fugiu o termo agora, assim, merece ser exaltado o que eles fizeram, cara, porque foi de uma hombridade absurda. Cara, eles reconheceram o erro, cara, e eles pagaram, reembolsaram, não só o custo da semente, mas todo o lucro cessante desses produtores que usaram as sementes deles. Cara, foram alguns bilhões de reais, eu lembro, na época, em indenizações para todo mundo que comprou aquela semente daquele determinado lote. Então, a idoneidade, né, do teu fornecedor vai fazer isso, né? Vai fazer com que eles também te ressarçam caso haja algum problema.
Exato. Então,
isso é algo extremamente importante de se levar em conta, né, na hora de escolher um fornecedor.
Sim.
Então,
eu acho que...
Não escolha um fornecedor que tem um histórico ao contrário desse que eu acabei de falar. Ah. Né?
Eu acho que nessa questão de genética, cara, assim, para mim, eu uso muito um benchmarking de gado de corte. Eu nasci e cresci em Araçatuba, então todo mundo conhece lá como a terra do boi gordo. Então eu vi isso daí acontecer, E aí foi bem na fase que eu estava na faculdade, fazendo minha transição para a área profissional, quando surgiu uma empresa, um conglomerado de fazenda lá naquela época, que esses caras, basicamente, que existia no Brasil naquela época, era o animal tal do PO. E esses caras meio que romperam isso e trouxeram um outro tipo de certificação, na época era a famosa SAPE, né? E aí esses caras foram muito criticados, né? Mas eu me lembro perfeitamente em uma das palestras que um dos pesquisadores que trouxeram foi perguntado para ele, um australiano, perguntaram para ele que o Brasil na época precisava, isso aí eu estou falando década de 2010, que o Brasil precisava na época para se tornar o maior exportador de carne do mundo.
Uhum.
A gente não era, estava longe de ser. E aí eu lembro bem claro do cara falando assim que o Brasil precisava definir se ele queria produzir carne ou se ele queria produzir troféu. E aí, porque não dava na época para ter os dois. Então, o que, que eu vejo de benchmark? Cara, analisa na sua propriedade de leite. Os caras de carne optaram por deixar um pouco de lado o troféu e buscaram produzir carne. E tiveram sucesso. Hoje o Brasil, você vê, inclusive, animais PO com qualidade de carne. Essa semana eu vi uma postagem do Roberto Barcelos lá. O cara cortou, pegou uma picanha, ele cortou ela no meio e abriu. O negócio parecia uma carne de Wagyu e era uma carne de Nelore. Coisa que nessa época de 2000, nessa década de 2010 aí, era inimaginável. Você poderia ver uma picanha de Nelore de 2 quilos. Por quê? Porque era um animal grande, enfim. E, enfim, quer dizer, não estou querendo, né, pessoal, longe de mim, querer ditar regra aqui. Mas, pensando em genética, acho que a gente podia setar, deixar de dica, começar a setar algumas coisas, por exemplo, olhar a prova de saúde dos touros que você vai usar na sua fazenda. Né, antes de olhar a questão. Tem coisas que são importantes, né, pessoal? Mas se você pegar fundamentalmente aí um touro que ele tem uma boa saúde na prova de avaliação dele, que ele tem uma boa longevidade e que ele tem uma boa produção de leite, inevitavelmente esse touro tem que agregar em pernas e pés, tem que agregar em ligamento de ubre, tem que agregar em outros fatores, porque senão ele não consegue fazer isso, entendeu? Mas não colocar esse tipo de fator na frente desses três aí, entendeu?
Quando fala em genética, coisa que eu já vi muito no passado, principalmente aqui na região de Castro, de onde eu sou, é muito foco só em produção, né? Basicamente, se escolhia touro só por produção e se fechava o olho para o restante. Né? Então, assim, tivemos muitos rebanhos que, com poucas gerações ali, tinha uma inversão de garupa absurda. Né? A gente sabe que isso predispõe a metrite, né? Isso piora ligamento, piora problema de casco, porque uma garupa mais invertida, você acaba tendo um pouco mais, né? um talão mais raso, né? Tende a mais erosão de talão, enfim, série de problemas. Acho que hoje praticamente todos os touros têm prova de saúde, né? Eu acho que isso eu lembro quando teve uma empresa que começou com essa parte de avaliação genética para imunidade, cara, os resultados muito, muito interessantes nas filhas desses touros, né? Uma diminuição de gasto aí de antibiótico para pneumonia e diarreia considerável, né? Então a gente sabe que uma bezerra que quanto menos diarreia e pneumonia ela tiver durante a fase de desenvolvimento, maior a produção de leite ela vai ter na vida adulta. Então, isso responde muito bem. Né? Eu já vi empresas empurrando touros que é para vaca, para novilha, só porque era um touro bom, que tinha interesse, sabe? Então, assim, você vai inseminar novilhada, você vai ter que passar puxando bezerro, ou fazendo cesariana em novilha, porque isso vai aumentar a dificuldade de parto. Então, assim, né? Quando for escolher touros, né, pessoal, acho que é importante olhar o touro como um todo, né? A gente não pode olhar um aspecto só desses animais. E acho que uma outra coisa que isso eu já peguei praticamente em todas as empresas, e volta e meia acontece, isso a gente tem que ficar de olho, é fertilidade individual de cada touro. Eu peguei uma vez uma propriedade no Rio Grande do Sul, peguei para fazer uma visita, o produtor falou assim, Wagner, dá uma olhada aqui, que não sei o que está acontecendo, cara. Baixou absurdamente a taxa de concepção. Aí eu fui dar uma olhada, né, entrei no software lá, de novo, né, falando de gestão, a importância de a gente ter um bom software, né? Essa era uma fazenda que tinha, então me facilitou absurdamente, porque eu simplesmente entrei no sistema e comecei a ver lá taxa de concepção por diversos fatores, né? Cara, se eu olhei primeiro de tudo, falava, vou dar uma olhada por inseminador, cara. Falei, não, praticamente os três inseminadores iguais, né? Aí eu fui dar uma olhada na taxa de concepção por touro. Cara, realmente tinha um touro que tinha uma taxa de concepção que era a metade do restante. O problema é que esse touro tinha sido usado em 80% das inseminações. que era o touro principal que a empresa vendeu para ele. Né? Então, assim, aqui você pode ter três problemas, tá? Né? Primeiro, o touro pode ter uma baixa fertilidade, é mais difícil, porque normalmente as centrais estão de olho nisso, mas isso pode acontecer. Né?
Pode.
Uma característica genética do animal. Pode ter tido algum problema no armazenamento desse sêmen durante o transporte da central até o botijão da fazenda, ou pode ter acontecido algum problema no botijão da fazenda. Né? Existiam outros três ou quatro touros sendo utilizados naquela fazenda, e eles estavam com uma concepção boa, basicamente já descarta, né, o armazenamento na propriedade. Então, a gente pode pensar, é mais difícil, porque normalmente eu já vi como é que são os protocolos de transporte de sêmen dessas empresas, cara, eles são muito bem feitos.
São.
Né? Então, cara, realmente, a dúvida acaba recaindo muito em cima da genética do animal. Mas, cara, a gente tem que tomar cuidado, e de novo, né, se você está gerindo bem o seu negócio, você tem as anotações, você tem um bom software de gestão, né? A gente só conseguiu identificar isso, identificar de uma maneira tão rápida e irrefutável que o problema era aquele touro, era aquele sêmen específico daquele touro, porque existia um bom software de gestão. Né?
Exato.
E aí o produtor tinha todas as armas para conseguir negociar com a empresa de sêmen. Tanto que ele negociou e eles ressarciram as doses perdidas.
Não, então, dava para... E dava para evitar isso. Quando eu fazia manejo reprodutivo nas fazendas, sempre que chegava a partida nova de sêmen, já estava na conta da fazenda. Tira uma dose e faz análise lá de vigor, motilidade e patologia. Você vai pegar a dose de sêmen, vai colocar na lâmina, vai olhar vigor, motilidade, cora, como normalmente é rosa bengala.
Faz patologia.
Faz patologia. Cara, na hora que chegou a nota ali, se você tem um bom relacionamento com o seu fornecedor, você já mostra para ele a foto das patologias, mostra para ele vigor, motilidade, fala, cara, eu não vou usar essa dose, você recusa a dose, cara. Simplesinho, descomplicado de resolver.
De novo, né? Isso é gestão de fornecedor, né, pessoal?
É? Porque assim, ó, o cara do comercial, do representante, como que ele vai ter? Ele também não. Acho que aí também entra um pouco da corresponsabilidade do produtor com o seu veterinário de reprodução, né, cara? Uhum. Infelizmente, o representante da empresa de sêmen, ele não tem condição de fazer esse tipo de análise. Eu acho que aí é uma via de duas mãos, entendeu? Você, produtor, também tem que ter uma corresponsabilidade sobre o que você vai colocar dentro das suas vacas, entendeu?
Exato. Então, com certeza.
Faz parte do fair play.
Cara, enquanto a gente conversava aqui, fiz uma anotação, né? Cara, cheguei a 7 pontos para a gente trabalhar, né? A gestão de fornecedores. Então, primeiro de tudo, né? Preciso um fornecedor para um determinado item lá na minha propriedade. Primeiro de tudo, identificar realmente a necessidade, né? E lá no detalhe do detalhe, como se for lá de ventilador, né? É para sala de espera, é para pista de alimentação, é para cama do freestyle, para cama do compost, para onde que é que eu vou, onde e como eu vou usar aquele equipamento ou aquele produto, tá?
Perfeito.
Segundo, a partir disso eu escolho o melhor produto que atenda essa necessidade específica. Terceiro ponto, avaliar pacote de serviço. Né? A hora que eu escolher esse fornecedor, o que mais ele vai me oferecer além do produto em si? Quarto ponto, identificar a idoneidade do fornecedor. Isso é muito simples, né? Boa parte dos bons fornecedores a gente já conhece. Mas muitas vezes uma ligação para um produtor, para um amigo, uma pergunta num grupo de WhatsApp, isso já a gente já mata. Quinto, qual que é o meu relacionamento com esse fornecedor? Eu tenho um bom relacionamento ou não tenho, né? Isso vai me levar a isso tem um peso na minha escolha. Em sexto lugar, se for tratar de equipamento, né? É muito importante saber se eu tenho uma revenda ou eu tenho uma assistência técnica por perto, porque uma hora todo equipamento, uma hora ele vai falhar. Todo, sim. Pessoal, não existe equipamento à prova de falhas, né? Tem alguns equipamentos que vão levar mais tempo, outros vão levar menos tempo, mas em algum momento ele vai falhar. E se a gente quiser aumentar o tempo entre falhas, eu tenho que aumentar a frequência de manutenção preventiva. E isso é facilitado por uma assistência técnica próxima, né, da minha propriedade. E, cara, e só por último, né, aqui, por exemplo, nessa listinha, que eu vou analisar o preço. Né? Então, não necessariamente o preço deve ser o meu primeiro fator de escolha, mas eu diria que ele é o último. Né? Então, eu vou elencar os meus fornecedores baseado nesses primeiros 6 itens e só por último que o preço entra no meu fator de escolha.
Concordo perfeitamente. E a minha contribuição daí até para finalizar esse que a gente discutiu nesses 51 minutos aí, é que, se possível, tenha uma integração entre fornecedores. Eu sei que isso é um pouco mais difícil para a fazenda pequena e média, né, você juntar esse pessoal, mas para as fazendas um pouco maiores, você poder fazer pelo menos umas 2 reuniões anuais aí para discutir com genética, nutrição e saúde animal, fundamentalmente, os protocolos e como essas áreas... Porque essas áreas interagem entre si. Então, tem uma lei da física que é muito sábia que me leva a pensar nisso, que é o universo, quando ele dissipa a força, ele tende ao caos. Então, pensando nisso, então, se você pegar todos esses 4 pilares que a gente conversou, se eles começarem a dissipar força, sua propriedade vai virar um inferno.
Cara, você falou que é difícil, eu concordo que a propriedade pequena é difícil, mas eu tenho um cliente no Rio Grande do Sul, lá perto de Santa Rosa, ele tem 100 vacas em lactação e ele faz isso 2 vezes por ano. Da reprodução, o agrônomo e o cara da nutrição, ele envolve esses 3, tá? Mas 2 vezes por ano eles sentam para fazer o planejamento da fazenda.
Ótimo.
E aí, por exemplo, assim, o cara da reprodução fala quantas vacas eles vão ter, né? Ele faz a evolução de rebanho para o próximo ano. O nutricionista fala quanto de comida eles vão precisar para esse estoque de rebanho que eles vão ter. E aí o agrônomo determina quanto de comida ele vai precisar fazer. E baseado nisso, eles conseguem comprar, já projetar compra de semente, compra de adubo, de defensivo, de núcleo, enfim. Né? O cara da reprodução faz a sanidade, vocês já determinam volume de compra de vacinas, de sêmen, enfim, de tudo.
Não, e então... assim, para produtor pequeno, especialmente, vamos usar a experiência de fora do agronegócio, fora da pecuária e de empresa grande. Se você pegar a maioria dessas empresas grandes, eles têm o que eles chamam de conselheiro. Entendeu? Pô, se você pegar um profissional de alto nível que mensalmente ia te custar uma grana muito grande, que, pô, é um sonho impossível de eu ter esse profissional, cara, se você é pequeno e você vai fazer essa reunião 2 vezes por ano, eu tenho certeza, por menor que seja a sua fazenda, que se você pagar meia diária desse cara 2 vezes por ano, ou seja, uma diária desse profissional de alto nível, ele vai trazer uma excelência em organizar essas informações e fazer com que isso tenha uma qualidade de entrega para você, produtor, que, cara, se pode fazer o teste e se der errado, a gente paga o prejuízo. Não dá errado. Entendeu?
É isso aí mesmo, né, cara? É trazer a gestão, né?
Exato.
A gente sempre, né, cara, eu tô formado desde 2003. E a gente escuta falar a questão de que a gente tem que tocar a propriedade como fosse uma empresa, uma indústria, né? Cara, o que você falou é bem isso, cara. Vamos usar um pouco desse conhecimento da indústria, realmente, do ramo empresarial, para dentro do setor. Vamos trazer conselheiros, né? Vamos trazer quem realmente possa nos ajudar a fazer um planejamento de médio e longo prazo. Então, planejamento para um ano, que seria do curto prazo, de 2 a 3 anos, que é médio prazo, e para 5 anos, que é um planejamento de 5 a 10 anos de longo prazo. E com isso a gente vai trabalhando as nossas metas intermediárias e com isso a gente ganha eficiência.
Exatamente.
João, mais alguma coisa?
Bom, acho que fechamos aí. Anotei os 7 pontos, acho que são fundamentais. Acho que depois a gente deixa na descrição do vídeo aí eles um pouco. E acho que é isso daí da minha parte. Acho que a gente tocou nos 4 pontos aí de uma maneira sutil. E, mais uma vez, você chegou até aqui, ficou com dúvida, quer conselho, qualquer coisa, estamos aqui para isso. Acho que o intuito do canal é esse mesmo, chama a gente no particular e a gente pode conversar mais sobre.
Eu vou deixar os nossos contatos na descrição do vídeo e na descrição do podcast lá no Spotify. Estamos à disposição de todos. João, mais uma vez, muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço, pessoal.
Valeu, pessoal. Um abraço, Wagner. Obrigado.
Tchau, tchau.